Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu peço para o meu filho Wesley, está passando a oferta em nome do Senhor Jesus. Pode passar, filho. Enquanto isso, você vai ofertando na casa do Senhor. Lá em Êxodo, capítulo 25, Deus vai falar com Moisés para o povo trazer uma oferta para o templo, o tabernáculo do Senhor. Mas o interessante é que ele começa lá em cima, no ouro, prata, bronze, vai descendo. Porque a intenção de Deus é que todos ofertassem voluntariamente. Por quê? Porque quando a bênção descer sobre essa igreja, sobre aonde você congrega, sobre onde você estiver, todos vão receber a bênção e ninguém vai ficar de fora. Amém? Abra tua Bíblia comigo em Êxodo. Êxodo não, 2 Reis, capítulo 2. Aleluias. Eu louvo ao Deus pela vida da minha esposa, pastora Fernanda, meus filhos. Louvo a Deus por cada um que está aqui, pastor Amarildo, pastor Geraldo, pastor Maurício, homem de Deus, conhece a nossa trajetória. A Amanda Ferrari, Deus abençoe, tá? Pelo carinho. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastora Fátima, lá da cidade de Camboriú. Todas as vezes que nós vamos para lá, Deus ele prepara de nós escalar 10 dias. Quando ela vem aqui, ela fica 10, 20, 30, 40. E para retribuir os 10 que ficou lá, e nós vamos fazendo assim. Amém? Quando meus filhos eram pequenos, um 14, um 12, o outro 10. Aí de repente surgiu uma pregação lá no Mato Grosso, 2.000 quilômetros daqui. Falei, Deus, como que eu vou? Quem vai cuidar dos meus filhos? De repente chegou a pastora Fátima, pode ir que eu cuido dos teus filhos. Não tinha um alimento na geladeira. Deus, eu falei, e agora, Deus? Deus falou, vai fazer minha obra que eu cuido de você. Quando eu comecei a pegar a estrada, começou a chegar o alimento, começou a chegar do bom e do melhor para cada um deles. Eles ligavam para mim, chamada de vídeo, e falavam assim, pai, tá chegando lanche, tá chegando feijoada, tá chegando pizza, tá chegando Coca-Cola, não tá faltando nada. Eu vou dizer um algo para ti nessa noite, para você começar a dar o teu primeiro glória a Deus. Quando você faz para Deus, Deus ele cuida da tua casa. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8. Confesso que eu estou sentindo como um leão na cova de Daniel. Com tanto profeta aqui nesta noite. Tanto profeta nesta casa. Eu estou me sentindo como um leão sentiu. Mas eu vou tentar pregar aquilo que Deus mandou falar para a tua vida e para a minha vida. Amém? Amém? Vou estar lendo em nome de Jesus. O rei da Síria fazia guerra contra Israel e consultou com seus servos dizendo, então, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Amém? Amém? Coloca a tua mão no teu coração. Em nome de Jesus. Deus, está aqui a tua igreja, o teu povo. Abençoa eles, Pai. Pai amado, guarda cada um na tua direção. Faça eles prosperar, Deus. Tudo que eles estão ofertando, abençoando na tua obra. Deus amado, a cada tijolo que foi colocado aqui, a cada piso, a cada lugarzinho que foi colocado, a cada cadeira, foi o Senhor quem preparou, Pai. E eu lhe peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa retribuir a eles 100 vezes mais, em nome de Jesus. Pai, conduza essa palavra e que haja vidas para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Com a boca você glorifique, com as mãos, bata a palma para Jesus de Nazaré. Aleluia. Glórias a Deus. Vou esperar meu filho terminar de passar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja do Senhor, olha para cá para você entender nesses poucos minutos que me restam, eu quero entregar aquilo que Deus mandou dizer para a tua vida. A Bíblia diz que o rei da Síria preparava uma emboscada para o povo de Israel. A Bíblia diz que ele planejava destruir aquilo que era do Senhor. Mas eu quero dizer algo para ti nesta noite e começar a entregar a primeira profecia para você entender. No meio de Israel havia um profeta. E aonde há um profeta, aonde há alguém escolhido de Deus, Satanás ele não pode entrar. A Bíblia diz que quando o rei estava preparando a cilada, o profeta já estava dizendo: se prepara, porque está vindo um enrosco para a tua vida. Eu vou melhorar para você entender e dar o primeiro glória a Deus. Ei, enquanto você estiver andando com fochiqueiro, enquanto você estiver andando com pessoas caluniadoras, enquanto você estiver andando com pessoas contendeiras, nada vai acontecer na tua vida. Mas a partir do momento que você começar a orar, a partir do momento que você começar a buscar, a partir do momento que você começar a descer na olaria de Deus, Deus começa a fazer na tua casa, Deus começa a fazer na tua vida, Deus começa a fazer dentro do teu lar. O interessante é que o rei vai olhar e vai dizer: tem espião no nosso meio. Quem foi que entregou que eu tinha preparado uma cilada? Alguém disse: Senhor, ninguém te entregou. Tem um profeta lá que tudo que não é planeja de mal, ele revela e diz para o povo. Eu já começo a dizer mais uma vez: aquilo que entrou disfarçado vai cair por terra, porque aqui só entra homens e mulheres de Deus. Aí o rei diz: manda buscar, manda prender. Enviou um exército. Interessante é, pastor Geraldo, que o moço que estava do lado de Eliseu olhou e disse assim: pera aí, Eliseu, tem um exército aí na porta, tem um exército aí na porta dizendo que vai levar nós presos, tem um exército aí na porta dizendo que está tudo acabado. Ei, Eliseu, tem um exército aí na porta dizendo que não vai chegar, não vai acontecer. Ei, Eliseu, a pandemia está aí, Eliseu, e agora? Eu vou morrer, não vou continuar a promessa que eu tenho na minha vida. Ei, Eliseu, e agora? O que vamos acontecer? Aí Eliseu diz assim: calma, calma, meu filho, olha aqui, pai, abre a visão dele agora, pai, e faça ele enxergar o que está do nosso lado. Pai, abre a visão dele agora e faça ele entender: o que está comigo é maior do que está com ele. Quando a visão do moço é aberta, ele tem uma tranquilidade, ele começa a enxergar cavaleiros de fogo, ele começa a enxergar soldado, ele começa a enxergar anjos, ele começa a enxergar que o que estava com ele era maior do que o que estava com o inimigo. Eu começo a dizer mais uma vez: crente que não ora, enxerga pequeno, mas crente que ora, enxerga grande. Eu vou melhorar para você entender: o crente que não ora, ele perde a presença. E se ele perde a presença, quem entra é o diabo. E se o diabo entra, é que nem um pouco. Ele só anda de cabeça baixa, enxergando somente o que não presta. Ele só anda de cabeça baixa, enxergando somente lavagem, sujeira, coisas ruins. Mas o crente que ora, ele é diferente. O crente que ora, ele enxerga diferente. O crente que ora, ele enxerga longe. Ele tem olhos de águia. Ele tem calabacê, calabandê, alabaçai. Uma maneira diferente de falar. Entenda uma coisa: os inimigos chegaram na porta de Eliseu. Olha a oração que Eliseu faz agora: Senhor, cega os meus inimigos agora. Ficaram tudo cego, que nem louco, olhando para um lado assim, olhando para o outro: cadê? Cadê o profeta que nós viemos prender? E de repente Eliseu fala assim: ó, agora você vai ser conduzido, é ali que está o profeta. De repente eles estão lá no meio de Samaria. Aí ele olha para o céu e diz assim: pai, abre a visão deles agora. E de repente ele abre a visão e fala: opa, eu estou no meio do fogo, estou no meio do mundo de crente, o que eu estou fazendo aqui? Aí alguém olha e diz assim: peraí, vão matar. É isso. ele que veio me derrubar, é ele que me caluniou, é ele que me fofocou, é ele que quando eu estava construindo o primeiro tijolinho, estava dizendo não vai chegar, não vai acontecer, é ele que quando estava lá jotando, estava dizendo vai parar essa obra. Aí o pai diz assim, peraí, não vai matar não, prepara o melhor para ele, dá comida, dá bebida, serve ele, serve ele, serve, serve. Aí depois que o pai dá comida, sabe o que ele faz? Pode despedir agora e ir embora. Sabe o que era Deus falando aqui, falando para mim, falando para você? Era a oportunidade única para ele se arrepender e entrar no barco e não ficar fora. Você não entendeu? Vou melhorar para você, dá um glória a Deus. Ei, enquanto estiver na janela, enquanto estiver fora, ei, o Satanás vai continuar destruindo o teu casamento. Satanás vai continuar destruindo a tua família. Mas na hora que você entrar dentro, na hora que você pisar o pé na arca, na hora que você entrar no centro da vontade de Deus, o milagre vai acontecer. Na tua vida, na tua casa, nos teus filhos, na tua parentela, nos teus parentes. Urabacai. O tempo se passou. Agora mais uma emboscada. Os assírios vão cercar Samaria. O interessante é, cantora Amanda, que eles não vão atacar, eles não vão entrar, eles não vão bater, somente vão cercar. E agora, quem está dentro, já não planta mais, já não colhe mais, já não vê mais os frutos, já não vê mais aquilo que tinha no comecinho, no primeiro amor, já não ora mais, já não busca mais, mas é cheio da unção, é cheio da ferramenta, é cheio da graça, tem visão, mas foi acabando a reserva, foi acabando aquilo que começou lá no comecinho, porque o inimigo estava na volta, cercado, e o povo já não buscava mais, o povo já não tinha como colher mais, já não tinha como mais alimentar. O rei, quando ele começa a passar em cima da sacada, ele vai olhar para baixo e vai ver duas mulheres brigando, Levita Crislane. Ele vai olhar e dizer, o que está acontecendo aí embaixo? Ela vai dizer assim, olha rei, ontem a situação estava tão difícil, que eu entrei num acordo com ela, e comemos o filho meu, e o acordo era de comer o filho dela amanhã. A situação estava tão difícil que o povo estava comendo esterco de pomba. A situação estava tão difícil que o povo estava comendo cabeça de boi por 80 ciclos. Mas aqui eu vou liberar a primeira profecia para você entender. O dia que começou a pandemia, cantora Amanda Ferrari, eu pregava todos os dias, eu e minha esposa. Todo dia tinha uma agenda, todo dia tinha uma viagem, todo dia tinha um lugar para ir. E de repente secou. Mas eu tinha vida com Deus e minha esposa vida com Deus. De repente, alguém olha e diz agora, e como vai ser? Aí Deus já estava providenciando, porque quando você tem vida com Deus, Ele não deixa você padecer no deserto. Enquanto eu já estava aqui, sem sair para ministrar, já estava ali a dona Dina, levanta a tua mão, dona Dina. Estava lá no mercado e ligou para mim, está precisando do quê? De mistura? Estou levando aí, pastor. De repente estava encostando outro carro aí na porta, está precisando de compra? Deus mandou eu comprar arroz, Deus mandou eu comprar feijão, Deus mandou eu comprar batata, Deus mandou eu comprar contar com filé, Deus mandou eu comprar, Deus mandou eu trazer, sabe por quê? Quando você depende de Deus, é Ele quem envia para você. Eu vou melhorar para você entender, buscar primeiramente o reino do céu, até mais coisas Deus crescendo sobre a tua vida. Quando você é obreiro aprovado pelo homem, você não vai muito longe. Quando o homem te coloca em certo lugar, você cai. Mas quando é Deus que coloca, alguém resmunga e diz: espera aí, quem colocou ela lá? Mas não tem voz de pregador, não tem voz de levita, não tem perfil. Aí Deus fala assim: eu me responsabilizo, porque fui eu que coloquei, fui eu que determinei, fui eu que levantei. Quando Deus levanta, não tem capeta que para, não tem demônio que entra na frente, não tem exército que derruba, porque Deus se responsabiliza pela palavra que Ele lança sobre a tua vida. Ele não é Deus para que minta, Ele não é Deus para que se arrependa. Agora o rei diz: espera aí, eu vou matar o profeta, cortar a tua cabeça. Mas quem era o rei? Era o mesmo que Eliseu apresentava para ele, os teus inimigos. Vou dizer algo para ti: quando você está com saúde, quando você está sendo alvo de bênção para alguém, muitos vão bater a mão nas tuas costas e dizer: olha o cara, olha o que Deus está fazendo. Mas na primeira provinha que você fizer, que você passar, muitos vão te abandonar. Lembra de João Batista? Batizava mais de 5 mil pessoas por dia. Mas no dia da tua prova, no dia da tua luta, só dois entrou lá na prisão, e ele olhou e disse assim: olha, pergunta se esse daí é o Jesus mesmo, ou você tem que esperar outro. Sabe por que entrou a dúvida? Na hora da prova, todo mundo te abandona. Na hora da luta, todo mundo se afasta de ti. Ei, muitos se afastam no meio da prova, no meio da luta. Mas Deus, Jesus, ele manda dizer assim: olha, manda dizer para João Batista que eu sou sim. Ainda está tendo um milagre, ainda está tendo pessoas enxergando. Quer ver? Levanta a mão, José. Ela ficou brava que eu não contei o testemunho dela ontem. Essa mulher não enxerga. Chegava, ela subia aquela escada, tinha que alguém segurar na mão dela. Mas agora ela lê Bíblia, agora ela louva, agora ela canta, agora ela enxerga. Ei, o médico faz exame nela e diz: olha, você não pode enxergar. Ela diz: olha, eu sei enxergar, porque o meu Deus abriu a minha visão. Eu começo a melhorar para você entender. Começa a entrar no centro da vontade de Deus. Começa a entrar no centro da vontade do Senhor, porque é Ele que vai fazer um milagre na tua vida. O interessante é, o soldado vai até Eliseu, mas Deus já o profeta. Está vindo aí o ingrato, está vindo aí uma pessoa que quando você estava lá em cima dizia: você é o cara, mas agora está vindo mandar para te matar. E você não vai ser da mesma maneira com ele. Você vai dizer assim para ele: quando ele bater na tua porta, diga para aquele ingrato que mesmo ele sendo ingrato, eu sou Deus. Que mesmo ele não sendo fiel comigo, eu tenho sido fiel com ele. Manda dizer para ele. Manda dizer para ele que amanhã, a essa mesma hora, ele vai ter um milagre na tua porta. Duas pessoas entendeu. Deus está podendo dizer: amanhã, esse mesmo horário, o milagre vai chegar na tua casa. A cura do câncer, a cura do coronavírus, a cura da diabetes, a cura da pressão alta. Deus vai derramar um milagre amanhã, esse mesmo horário. Ah, pastor, eu vou estar dormindo, não importa. O milagre vai chegar na tua casa. Escute para você entender. A pessoa que recebeu a notícia do milagre era tão tomé, tão incrédulo, que ele olhou e disse assim: nem se Deus abrir o céu, não tem como. Tem me banda mil, o arroz está R$30, o quilo da carne está R$50. Não tem como amanhã eu comer um churrasco essa hora. Não tem como amanhã eu pagar o meu aluguel. Não tem como. Aí ele disse assim: olha, incrédulo, só porque você desacreditou, muitos vão ver o milagre, mas você não. Olha, incrédulo, muitos estão morrendo. Olha, incrédulo, está acontecendo isso, mas você não vai ter o teu milagre. Aí o incrédulo volta para casa e diz: olha, rei, o profeta que nós fomos lá para amarrar, para trazer, ele disse que amanhã vai ter um milagre essa hora. Aí de repente o povo está lá cercado, passando necessidade, passando luta. Aí lá fora do arraial, Deus levanta quatro pequenininhos. Deus levanta quatro pequenininhos que ninguém dá nada, desprezado pela sociedade. Onde ele estava, missionária? No vale dos rejeitados. Aonde era excluído da igreja. Aonde era excluído do povo de Deus. Aonde era excluído da sociedade. Olha, você não é ninguém, vai lá para fora. Você não serve nem para lavar um chão, vai para fora. Você não serve para nada, vai para lá. Fica lá no vale dos rejeitados. Sabe qual é interessante? Quem era os rejeitados? 4 leprosos. Quem era leproso? Separado da sociedade. Os 4, um olhou para o outro e falou assim: peraí, estamos aqui passando essa luta tremenda. Estamos aqui passando essa prova. Mas vamos levantar, vamos reagir, vamos prosseguir. Alguém disse: olha, você vai morrer aqui fora, mas se eu entrar lá, eu vou morrer também, porque lá eu não posso ficar. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Se eu ficar ali, eu vou morrer. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar, e aqui eu vou melhorar para você entender. Deus não fala com crente caído, mas Deus fala com quem? Com crente com o coração aquebrantado. Ei, Deus não fala com quem está prostrado. Deus não fala com crente murmurador, mas Ele fala com crente que levanta. Quer ver? Ezequiel estava no vale do rio Quebar, aí Deus desce dentro do vale. Ele diz: levanta-te, 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 que hoje eu quero falar contigo. Ei, o filho da viúva de Naim estava dentro do caixão morto, arabacando, rabadarabassai. Primeiro Deus toca no esquife e diz: menino, levanta-te, levanta que eu não falo com morto, levanta que eu não falo com paralisado, levanta que eu não falo com pessoas que estão com cara feia, o fogo descendo, está com a cara feia olhando e dizendo: quando vai acabar esse culto? Quando vai acabar? Quando vai acabar essa loucura toda? Ei, Deus não fala, mas Deus fala com aquele que é louco, aquele que busca. Levanta, ei, a menina está morta, mas Jesus diz: menina, levanta, Talita Gomi, pelo poder da oração, levanta, levanta. Deus está quebrando maldição nesta noite. Sabe qual é interessante? Os 4 leprosos começam a andar, mas agora já não é mais 4 leprosos, agora é um exército. Começa a caminhar junto com ele, vai o exército de Cristo. Porque enquanto você está dentro do quarto tomando um remédio de depressão, enquanto você está dentro do quarto dizendo que vai morrer, ei, Satanás está colocando seta, Satanás está querendo te derrubar. Mas na hora que você joga o teu remédio, joga lá, tudo aquilo que não presta começa a levantar. Aí Deus fala assim: opa, agora eu encontrei um Gideão, agora eu encontrei alguém valente, agora eu encontrei um Davi. Ei, os covardes estão tudo olhando dizendo: vamos morrer, vai parar, não vamos continuar. Ei, aí Davi diz: quem é esse circunciso? Quem é esse gigante? Quem é esse que está dizendo que vamos parar? Eu vou caminhar, eu vou marchar, e esse gigante vai cair por terra. Escute, eu quero abrir um parágrafo rapidinho para você entender. Eu tive uma mãe que não tinha escola, não tinha letra, analfabeta, a vida inteira lavando roupa no meio do rio, mas era uma mulher de oração. Ela entrava numa igreja como essa, ou até maior, vi esses profetas do engano dizendo: eis que Deus manda te dizer. Ela dizia: Satanás, cai por terra. A pessoa caía no chão, ficava toda estribuchada no chão. Um dia na linha do trem, quando nós estávamos indo para a igreja, dois ladrões colocou a arma na cabeça dela e disse: passa a tua bolsa. Ela levantou a tua mão. Os dois começaram a cair na linha do trem em ribanceira abaixo, como se tivesse um exército juntando ele, dizendo, Deus dizendo: pode ir para a igreja, porque de você eu cuido. Uma mãe que quando o médico chegou e olhou para minha irmã menor e disse: está morta, não tem mais fôlego de vida. Ela catou a criancinha, tomou da mão do rapaz da ambulância, levantou para cima e disse: pai, é promessa do Senhor. Na mesma hora a criança voltou, deu um espirro, voltou à vida. Uma menina de 8 anos, ela leva no médico, o médico diz: pai, mãe, essa menina é surda, muda, eu vou falar da maneira que ela falava, e retardada. E ela orava todo dia e dizia: não, a minha filha não é muda, surda e retardada. A minha filha vai ser uma levita, a minha filha vai ser uma profeta, a minha filha vai ser uma mulher de Deus. Olha aí, Deus. Com 8 anos de idade, ela puxou a blusa da minha mãe e disse: mãe, Iá. Foi a primeira palavra que ela disse. Hoje ela é uma mulher de Deus. Hoje ela é uma mulher que congrega na igreja Madureira. Hoje ela é uma pessoa reconhecida dentro do mundo espiritual pela presença de Deus. Aos 12 anos de idade, estourou uma veia na minha cabeça. Caí no chão, fui levado ao médico. O médico disse: mãe, não tem mais jeito. Quando estoura a veia na cabeça, está morto. Ela pegou dentro do médico, com 12 anos de idade, levou dentro da igreja Deus Amor, jogou no altar e falou: enquanto Deus não restituir a veia dele de volta, eu não saio daqui. Aos 18 anos de idade, ela falou: você vai entrar na melhor empresa de Rio Claro. Eu entrei na melhor empresa de Rio Claro. Todo ano fazia eletro da cabeça, nunca deu um problema sequer. Pastor, por que você está contando esse testemunho? Porque tem pessoas aqui dentro que não acreditam mais que Deus faz milagre. Tem pessoas que estão aqui dentro que não acreditam mais que Deus muda a história. Tem pessoas que estão aqui dentro que já não acreditam mais no mover de Deus. E Deus está mandando dizer: levanta-te, porque hoje eu quero que você saia deste culto de mão dada comigo. Levanta-te, porque hoje eu quero mudar a tua história. Levanta-te, porque hoje eu quero dar um rumo diferente dentro da tua casa. Mas interessante é que tudo que ela profetizou sobre nossas vidas aconteceu e está acontecendo. Tudo que você profetiza no meio da tua casa vai acontecer. Mas você tem que crer. Aqueles 4 homens, quando eles chegam na porta de Samaria, alguém lá de dentro diz: quem é? É os 4 rejeitados. É os 4 leprosos. Alguém diz lá de dentro: não, não tem como. Ele diz: opa, eu passei, sabe por quê? Quando eu cheguei no meio do caminho, o inimigo olhou para mim e disse assim: opa, não é mais 4 leprosos, agora é um levita. Não é mais um traficante, agora é um adorador. Não é mais aquele cara que fumava crack, mas agora é um pregador da palavra. Não é mais aquele cara que era rejeitado, agora é um homem, uma mulher de Deus. O interessante é que os assírios saíram fugidos quando viram os 4 leprosos chegando. Eles pegaram o ouro, pegaram a comida, e agora eles olharam para o outro e disseram: opa, é muito para mim. Vamos lá dentro de Samaria dividir com meus irmãos. Porque quando você é homem e mulher de Deus, você não retribui o mal com o mal. Quando você é homem e mulher de Deus, aquilo que fizeram mal para você, você retribui com o bem. Ah, pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo. Jogaram dentro de um calabouço, venderam eu para o Egito, venderam eu para os amalequitas. Pastor, acabaram com a minha vida. Você não tem ideia do que fizeram comigo. É túnica, toma um para cada um. Senta na mesa e come. Seja como José, seja como Estevão, estão jogando pedra em ti. Olha para o céu e diz: pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. O maior exemplo que foi dado para mim e para você foi dado lá na cruz. Tem pessoas que dão um apertinho nele, ele espana. Sabe por quê? É joio. Joio, quando você aperta, ele só sai só ar, não sai nada, não tem nada dentro, não tem fruto, não tem nada. Mas quando é trigo, pode apertar, pode amassar, pode jogar no fogo novamente, que ele está pronto para aquilo que Deus vai entregar para a tua vida. Ei, eu vou melhorar para você entender. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Ei, pode te amassar, pode tentar te derrubar, mas é Deus permitindo e mandando te dizer: eu quero ter experiência contigo no meio desse deserto. Ei, quando estava lá no bem bom, tu estava esquecido de mim. Eu permiti essa prova, eu permiti essa luta, eu permiti essa batalha, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir o teu glória a Deus, eu quero ouvir o teu aleluia, eu quero ouvir você dizendo: Senhor, eu dependo de ti. O vaso, depois de pronto, era jogado no fogo. Aí Deus esquenta. E se ele aguentar o processo, aí Deus derrama o óleo. Se põe de pé para você entender. Se põe de pé. Olha para o teu irmão do teu lado e diga para ele assim: você está pronto? Não, mas olha com fé e diga para ele: você está pronto? Para o processo de Deus? Entenda uma coisa. Jesus, ele foi tentado por 40 dias no meio do deserto. E a Bíblia diz que uma hora o diabo fugiu dele, se ausentou. Mas ela diz, pastor Claudemir, que ele se ausentou por um tempo, porque depois ele volta para ver como que está a casa. Aí se a casa estiver tocando funk, estiver tocando sertanejo, estiver bebendo cervejinha, estiver bebendo um whiskinho, aí ele faz um arrebento. Como que está a tua casa? Está preparada? Está preparada para quando o inimigo voltar? Como que está a tua família? Como que está a tua estrutura? Como que está a base, que é a família? Muitos pregadores saem, eu vou fazer a obra, vou pregar. Mas larga a casa suja, larga o marido sem comida, larga as crianças jogadas. Como que está a casa? Noé pregou por 120 anos, mas a casa dele ficou estruturada, dizendo: o mundo inteiro pode não se converter, mas a minha família vai entrar nessa arca. O mundo inteiro pode não acreditar, mas a minha família vai entender que o evangelho que eu prego, ele é o evangelho de Cristo, ele é o evangelho da base, ele é o evangelho que vai levar a minha família para o céu. Quem vai louvar o ciclo de oração primeiro? Ou é a... Amém. Eu quero estar passando para a cantora novamente, para estar louvando. Ah, é o ciclo de oração, perdão. O ciclo de oração, coluna Efatá. Vai estar louvando e na sequência a cantora vai louvar mais um louvor e nós vamos estar encerrando. Mas eu quero... falar algo para você nesta noite. Hoje é o último dia da festa. Domingo que vem um culto aqui às 3 horas da tarde, segunda-feira à noite, quinta-feira, curso de teologia. Mas eu quero dizer algo para ti. Tem alguém aqui nesta noite que ouviu essa palavra, ouviu os louvores, e quer hoje voltar para o caminho do Senhor? Ah, pastor, eu sou um daqueles rejeitados. Ei, começa a levantar que Deus quer te fazer forte nessa noite. Tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para o caminho do Senhor hoje? Tem alguém? Tem alguém que estava parado, tem alguém que estava meio enferrujado e quer hoje um novo retorno para a casa de Deus? Tem ninguém? Está todo mundo firme? Está todo mundo firme com Jesus? Amém? Tem duas aqui? Eita glória, ó. Aleluia. Duas almas para Jesus aqui, ó. E eu vou batizar as duas em nome de Jesus.